Bezat Hashem, a gente está no Daf Tzadik, na quinta linha, de cima para baixo, no fim da linha. A gente finalizou o Daf anterior tratando do que disse o Rav Acha. O Rav Acha disse, com relação à discussão do Rabbi Natan e Rabanan, o Rabbi Natan e Rabanan discutiram. E o Rabbi Natan dizia que o poder que o homem tem de anular as promessas de sua esposa e o poder que o pai tem de anular as promessas de sua filha é válido somente quando a promessa já está valendo. Por exemplo, se ela falou que ela está prometendo que daqui um certo período, daqui 30 dias, ela vai estar proibida de fazer tal coisa. Diz o Rabbi Natan que nesse período, enquanto a promessa ainda não está regendo, o marido não pode anular. Somente uma vez que já passou o período, já começou, ela já passou a estar proibida de fazer certa coisa, no momento que a promessa já está valendo, ela já está proibida de fazer a coisa, daí que o marido pode anular. Assim disse o Rabbi Natan. E os Chachamim discutiram e disseram que não, que uma vez que a promessa foi pronunciada, mesmo que ela não está regendo e a promessa ainda não é válida na prática, ela não está proibida de fazer nada, mas ela já prometeu que daqui a um certo período, ou caso algo vai acontecer, ela vai estar proibida. Diz o Chachamim que isso já é o bastante para o marido anular a promessa dela. Essa é a discussão de Rav Natan com os Chachamim. O Rav Natan diz que só pode, o marido só pode anular a promessa uma vez que a promessa já está valendo. E os Chachamim dizem que ele pode anular a promessa mesmo antes dela estar valendo. Veio Rav Acha e disse que assim como eles discutem com relação a Hafará, assim também eles discutem com relação a Sheila. Ou seja, nós sabemos que existem duas maneiras de anular uma promessa que a pessoa fez. Uma maneira, da qual a gente tratou nos últimos dapim, é quando uma mulher faz uma promessa, o pai dela, quando ela é solteira, e o marido, depois que ela casou, pode anular a promessa dela. Isso é chamado de Hafará. Existe uma outra maneira, que é válida também com relação a homens, que depois que a pessoa promete, a pessoa vai para um sábio, e como nós vimos, o sábio pergunta algumas perguntas e decide que a promessa está anulada. Isso é considerado Sheila. Veio Rav Acha e disse que assim como discutiram Chachamim e Rabbi Natan com relação a Hafará, e discutiram se o marido pode ou não anular uma promessa que ainda não está válida, assim também o sábio só vai poder ou não, eles discutem se o sábio pode ou não anular uma promessa que ainda não está válida. Diz o Rav Acha que a discussão é paralela. Assim como eles discutem o Rabbi Natan e Chachamim com relação ao marido, assim também o Rabbi Natan e Chachamim discutem com relação ao sábio que anula a promessa. A Gemara agora traz a opinião de Rav Papi, que ele discute como diz o Rav Acha. Rav Papi Amar, diz o Rav Papi, na quinta linha do Daf Tzadik Amud Alef, Machloket Behafara. Toda discussão do Rabbi Natan e Chachamim, ela é válida somente com relação a Hafará, somente com relação ao marido que anula as promessas de sua esposa. E agora ele explica qual que é o motivo de cada uma das opiniões. Rabbi Natan Savar, Einabal Meifer, Elenkel Haraneder. O Rabbi Natan sustenta que o marido só pode anular a promessa depois que a promessa já está regendo. Dichtiv, ele aprende isso do Pasuk. Diz o Pasuk, Vechafra Levana. A explicação do Pasuk é quando o povo vai ser castigado, etc. Então, a lua vai se diminuir. Mas existe uma outra explicação para as palavras do Pasuk, que pode-se dizer que ele vai anular algo que já está construído. Ou seja, ele só pode anular uma promessa que já foi construída, que já estava ali. Essa é a opinião de Rabbi Natan. Ver Rabbi Natan Savrei, e os Chachamim discutem com Rabbi Natan e sustentam que o marido pode anular a promessa mesmo que esta ainda não é válida. Eles aprendem isso no Pasuk. Deus, ele anula as intenções dos perversos. Ou seja, mesmo as intenções que não estão valendo, não foram tiradas para a prática, mesmo assim elas podem ser anuladas, assim também o marido pode anular algo que ainda não está valendo. Toda discussão é com relação a Hafará, ao marido que anula as promessas de sua esposa. Aval, Becheilá, porém com relação ao sábio que discute, que anula as promessas de uma outra pessoa, deveria kol encaixar, metir, klum, elenker, hal, haneder. Todos concordam com relação ao sábio que ele só pode anular uma promessa depois que a promessa está valendo. Não tem como o sábio anular uma promessa antes dela estar valendo. Dertiv, como diz o Pasuk, lo yachel devaró. Aprendemos esse Pasuk, somente algo que hal, algo que já está válido, que o marido, que o sábio pode anular. Então, essa é a opinião de Rafap, que a discussão deles é com relação ao marido, porém com relação ao sábio, todos concordam que ele só vai poder anular uma promessa depois que ela já está valendo. Lei Mamessai a lei. Fala, Aymará, podemos trazer uma prova de uma braita para a opinião de Rafap. Diz a braita. Kunam sheini nenene ploni umi sheisha elalav. Vem um homem e diz o seguinte. Eu estou fazendo uma promessa que eu não posso ter proveito de fulano, de tal pessoa. Não só isso. Se eu for para um sábio e pedir para ele anular a minha promessa, permitindo eu ter proveito desse fulano, então eu vou estar proibido de ter proveito deste sábio. Ou seja, como se fosse uma segurança para ele não anular a promessa. Ele está prometendo que não vai ter proveito do seu amigo. E ele diz que caso ele vai pedir para um sábio anular essa promessa, ele vai estar prometendo então que ele não vai ter proveito desse sábio. Assim que a pessoa prometeu. E agora ele quer anular as suas duas promessas. Fala a Braita. Nishal al-Rishon. Ele vem e anula a promessa com relação ao primeiro. Vaharkar Nishal al-Shani. E depois ele anula novamente a promessa com relação ao segundo. A Gemara entendeu que primeiro ele vai anular a promessa com relação ao seu amigo. Daí ele vai estar proibido de ter proveito do sábio. Daí ele vai novamente anular a promessa que ele tem de não poder aproveitar do sábio. Veja Marta Nishal Afalpishel Halaneder. Fala, Gemara, se você vai me dizer que é possível anular uma promessa mesmo antes dela ser válida, e Bayal Hainishel Bereisha, e Bayal Hainishel Bereisha, por que a Braita diz que ele deve antes anular a promessa com relação ao seu amigo e depois anular a promessa com relação ao sábio? Se você diz que pode anular uma promessa antes dela ser válida, ele pode diretamente anular a promessa com relação ao sábio, mesmo que ela ainda não está valendo, porque ele não cumpriu a condição, ele ainda não fez o que deveria fazer para a promessa passar a valer. Porém, segundo o que você está dizendo, ele pode, se ele quiser, anular antes a promessa com relação ao sábio, mesmo que ela não está valendo. A princípio, temos aqui uma prova para o que disse o Rav Papi, que disse que um sábio não pode anular uma promessa antes dela estar valendo. Por isso, a Braita disse que ele antes tem que anular com relação ao seu amigo, de modo que a promessa com relação ao sábio vai estar valendo, e aí então ele vai anular a segunda promessa. Fala, mas isso não é uma prova. Umi, Yada, Ihai Kama, Ihai Batra? Realmente, a Mishnah disse que ele vai, a Braita disse que ele vai anular a promessa com relação ao primeiro e depois a promessa com relação ao segundo. Mas quem disse que o primeiro e o segundo são respectivamente o amigo e depois o sábio? Pode ser que o primeiro e o segundo é qualquer um dos dois, o que vier primeiro e depois o segundo. Então não temos uma prova dessa braita. Ela leva a mensagem e fala que ela está certo. Vamos então trazer uma prova para o que disse Rav Papi de uma outra braita. Diz a outra braita. Kulam sheini nehene leploni hareini nazir lechshael alav. Veio o homem e disse o seguinte: eu estou prometendo que não vou ter proveito do meu amigo, e caso eu for para um sábio anular a essa promessa, então automaticamente eu vou me tornar um nazir, e então vou estar proibido de beber vinho e de me purificar, assim como um nazir. Eu estou fazendo uma primeira promessa que não vou ter proveito do amigo, e caso eu anular essa promessa, então eu vou me tornar um nazir. Fala a Braita, como é que ele vai se comportar? Nishar al-Nidro, v'acharkach nishar al-Nizro. Primeiro ele vai anular a sua promessa de não ter proveito com um amigo, e aí automaticamente ele se torna um nazir, e então ele vai para um sábio para anular para ele a promessa de ser nazir. A princípio ele deve fazer isso respectivamente. Antes, anular a promessa com relação ao amigo, de modo que a promessa de ser nazir vai passar a reger, vai estar válida, e aí então ele vai poder anular essa segunda promessa. Veia marca deixar afar pishel ochal neder, e vai al nidroichel bereisha, e vai al nizroichel bereisha. Se você vai me dizer que é possível anular uma promessa com um sábio antes da promessa ser válida, por que a Braga diz que ele deve antes anular a promessa com relação ao amigo, para a segunda promessa de seu vazio passar a estar válida, e então anular ela? Ele pode antes mesmo anular a promessa de ser nazir antes mesmo de anular a primeira promessa. É uma prova, então, que, segundo a Braita, é proibido anular uma promessa com um sábio antes dela estar valendo. Então, é uma prova para o Rav Papa. Fala com o Braita, isso não é uma prova. Reb Natani, realmente, essa Braita pode ser que ela vai conforme a opinião de Reb Natani. O que o Rav Papa disse é que todos os sábios concordam que, com relação a um sábio que anula a promessa, ele só vai poder anular antes, só vai poder anular depois que a promessa vai estar valendo. O Reb Natan, ele diz, mesmo com relação ao marido, que ele não pode anular somente se a promessa já está valendo. O que o Rav Papa disse é que mesmo os sábios que permitem o marido anular antes da promessa estar valendo, com relação ao sábio, eles concordam. Então não temos uma prova que essa braita vai mesmo conforme a opinião de Hamim. Pode ser que essa braita vai conforme a opinião de Reb Natan. Mas os sábios discutem. Não temos uma prova que mesmo os sábios que permitem o marido anular uma promessa antes dela ser válida, mesmo assim com relação ao sábio, eles só permitem depois que ela está válida. Então não temos uma prova para a opinião de Rav Papa. Então até agora vimos duas opiniões. A opinião de Rav Acha, que diz que a discussão de Rav Natan e Hamim é paralela. Assim como eles discutem com relação ao marido, assim também eles discutem com relação ao sábio. Nos dois casos eles discutem, será que ele pode ou não anular uma promessa antes dela estar válida? Vimos a opinião de Rav Papa, que ele disse que a discussão deles é somente com relação ao marido, mas com relação ao sábio todos concordam que ele só pode anular se a promessa já está válida. E agora a gente tem a terceira opinião. Vem a Ravina e nos conta. Amar li Mareimar, me falou uma vez o Mareimar, Hachi Amar Avuch Mishim de Rav Papa. Assim disse o seu pai no nome de Rav Papa, uma terceira opinião. Machloket be'afara, toda a discussão se o marido pode ou não anular uma promessa antes dela ser válida é com relação ao marido. Afal bechei lá, mas com relação a um sábio. Divrei akol meifer afalpi shelochal haneder. Todos concordam que o sábio ele pode anular uma promessa mesmo antes da promessa ser válida. Com relação ao marido, existe uma discussão. Será que ele pode ou não anular uma promessa antes dela estar valendo? Porém, com relação ao sábio, todos concordam que ele sim pode anular antes da promessa estar valendo. Justamente ao contrário da opinião anterior. Dichtiv, Yachel Devaró. Ele aprende isso no passuk que diz Lo Yachel Devaró. Aprendemos aqui que mesmo que ele não pode, que a pessoa não vai poder anular as suas palavras. O sábio pode anular as palavras. Lembra do Lava bem massa. Aprendemos aqui que mesmo que são palavras que ainda não foram para a prática, ou seja, que não, a promessa ainda não está regendo, mesmo assim, o sábio pode anular. Agmará agora vai questionar essa opinião. Meitri vei, pergunta Agmará, Kunam sheini nenele ploni unimi shenish alalav. Vimos na Braita, no da Amud Alef, que se a pessoa fez uma promessa, e diz o seguinte, eu não posso ter proveito do meu amigo fulano, e se eu ir para um sábio, para ele anular essa promessa, eu vou estar proibido de ter proveito do sábio. Fala Braita, Nishal al-Harishon v'achal kach Nishal al-Shani. Ele deve antes, ele vai anular o primeiro e depois o segundo. A Mara entendeu que ele primeiro vai anular a promessa que é relação ao amigo e depois que a promessa que é relação ao sábio vai passar a valer, ele então vai poder anular ela. A princípio isso é uma prova que ele só pode anular a promessa com relação ao sábio depois que a promessa já está valendo. Fala Gumará, não temos uma prova como tive anteriormente. Amai, vai, arai, lixo, beleixa, vai, arai, lixo, beleixa. Fala Gumará, meu Deus, lixon, verai, xeni. Pode ser que o primeiro e o segundo não quer dizer o amigo e o sábio, e sim, é qualquer um que vai vir primeiro, qualquer um que vai vir segundo, como vimos anteriormente. Mais uma prova contra essa terceira opinião. Mente veio, fala Braita, kunam, xeni, nene, varen, nazilek, xe, xael. A gente viu na segunda Braita que ela dizia que a pessoa falou que ele não pode ter um proveito de tal pessoa, e caso ele anular essa promessa, ele vai se tornar um nazir. Nishar al-Nidro, vachar kach nishar al-Nidro. Ele primeiro vai anular a promessa de não ter proveito do amigo, e aí ele vai passar a ser um nazir, que ele prometeu, e agora ele vai poder anular a promessa que ele fez de ser nazir. Vamai, pergunta a Gomara, segundo essa terceira opinião, e baia lidronish lbereisha, e baia lidronish lbereisha, segundo que você disse, que um sábio, segundo todas as opiniões, um sábio ele pode anular a promessa mesmo antes da promessa ser válida, porque a Braita diz que ele precisa antes anular a promessa, para daí a promessa de ser nazir está valendo, e daí ele vai anular a promessa de ser nazir. Segundo o que você disse, também o Rabinat, também os Ramim concordam que com relação a um sábio, ele pode anular a promessa mesmo antes dela estar valendo. Uma prova clara da Braita que não, que ele só vai poder anular a segunda promessa depois que ele anular a primeira, é a segunda vai passar a valer, e aí ele vai poder anular ela. Fala Agmará, Tiúvita, realmente uma pergunta para a terceira opinião, e não temos uma resposta. Uma nova Mishnah. A Mishnah trata um pouco das leis de Ktuvot. Nós sabemos que todo homem que casa, segundo a Halakha, ele se compromete uma certa quantia da sua esposa, que é chamada de Ktuvah. Caso ele divorcia a sua mulher, ou caso ela se enviúva dele, ela recebe essa quantia do dinheiro que ele deixou. Agora, isso que o marido deve pagar para a esposa, a Ktuvah, quando eles se divorciam, é válido quando ela não tem culpa do divórcio. Quando ele decide se divorciar dela, ele não pode mandar ela embora. Ele tem que pagar uma quantia para ela ter do que se sustentar. Mas caso ela que é a culpada e ela que causa o divórcio, então ela não merece essa quantia. Uma vez que ela que está causando o divórcio, não foi o marido que levou a isso. Então, diz a Mishnah o seguinte. Barishoná, antigamente, Rai Omrim, os sábios diziam, Shalosh Nashim Yotzot Benotlot Ktuvah. Existem três mulheres que mesmo que elas que pedem o divórcio, mesmo assim, elas não têm culpa e elas merecem receber a Ktuvah. E quais são essas três? Haomeret Tmea Nilcha. Uma mulher que vem e diz que ela está agora proibida de continuar vivendo com seu marido porque ela foi violentada, ela teve uma certa relação com uma outra pessoa, isso proíbe ela de continuar a viver com seu marido. Então, ela está impura para o seu marido, mesmo que ela que pede o divórcio, ela merece receber a Ktuvah. Shamayim Beni Ubenecha. Uma mulher que vem e diz que Deus é testemunha, ou seja, eu garanto que eu estou falando a verdade, que o meu marido, ele não consegue ter uma relação normal como todos os casais têm. Então, se ela diz isso, ela merece a Ktuvah, porque a culpa é dele e não dela. E a terceira mulher, Venetula Ani Min Hayodim, uma mulher que vem e diz, e faz uma promessa, faz um neder, que ela está proibida de ter relação com qualquer homem. Isso que ela veio e fez uma promessa que ela não pode ter relação com nenhum homem do mundo, é uma prova que realmente uma relação íntima é algo muito difícil para essa mulher. O corpo dela é construído de certa forma que ela não aguenta isso. A prova é que ela se proibiu de ter relação com qualquer homem do mundo. Então a gente confia nela, e já que ela não é culpada disso, ela é divorciada e ela recebe a Ktuvah. Assim que era a lei antigamente. Chazru Lomar. Depois, com o passar dos anos, os sábios viram que essa lei, ela causou um pouco de transtorno. Existiam mulheres que elas eram pessoas não corretas e elas estavam interessadas em se divorciar do marido com o qual elas estavam casadas e casar com outro marido. Só que elas não queriam se divorciar e perder o valor da Ktuvah. Então elas falavam uma dessas três coisas, mentindo, de forma que elas recebiam a Ktuvah. E aí, elas se casavam com outros homens. Chazru lomar shalotei isha notenet enea be'acher umkalkelet al bala. Para evitar a situação da mulher, que na verdade ela está mentindo, ela somente quer casar com outro homem, vieram os sábios e mudaram a lei. Haomeret me'a nilecha tavirei aledvaria. A mulher que veio disse que ela se tornou proibida para o seu marido, agora ela não vai receber a quantia da Ktuvah, a não ser que ela trazer uma prova concreta que realmente ela teve uma relação com outro homem e ela está proibida para o seu marido original. Enquanto ela não trazer uma prova, ela não vai ter direito de receber a Ktuvah. Hashamayim b'nei u'menecha yasru derech bakasha. E uma mulher que vem e diz que o seu marido não é capaz de manter uma relação normal, como todos os casais, ela não merece a ketuvá. E a gente aconselha o marido dar presentes e fazer uma festa para sua esposa, para ela continuar casada com ele, mas ela não vai se divorciar recebendo a ketuvá. Venetulá, anime na Yehudim, uma mulher que vem e faz um neder, uma promessa, que ela está proibida de ter relação com todos os homens do mundo, e a fer lechelko, veteem shamshato, veteem netulá, mena Yehudim. Ele vai poder fazer a fará, vai anular a promessa parcialmente. Ele vai anular a parte dele, ou seja, ele vai anular a parte da promessa que diz que ela não pode ter relação com ele, porém a parte da promessa que diz que ela não vai poder ter relação com todos os outros homens, essa parte continua em pé. Ele vai anular a promessa e vai permitir ela de ter relação com ele, mas com relação aos outros, ela continua proibida. Fala Agmará e Balehu. Vimos que a gente, na segunda instância, depois, com o passar dos anos, os sábios não acreditam mais no que ela diz. Se ela vem e diz que ela se tornou proibida para o marido, ela não tem direito de receber a ketuvá. Então, quer dizer que a gente não acredita no que ela está dizendo. Pergunta Agmará. Amrali ba'alat me'ani, mal jetochal betrumah. Tudo bem, a gente não acredita no que ela diz e a gente não dá para ela a quantia da ketuvah. Porém, será que ela pode continuar comendo trumah? Como nós sabemos, as esposas dos kohanim, qualquer mulher, mesmo que ela não é uma filha de um sacerdote, se ela casa com um kohen, com um sacerdote, por ser casada com um kohen, ela pode comer da trumah, que isso é permitido para os kohanim. Mas já que ela é casada com um kohen, ela pode comer. Agora, uma vez que ela se torna proibida para ele, se ela tem uma relação com outro homem e agora ela não pode continuar casada com ele, mesmo que ainda eles não se divorciaram na prática, mesmo assim ela já não pode comer a trumah. Pergunta agora, a gente viu que a gente não acredita no que ela disse e a gente não paga para ela a ketuvá. Será que a gente não acredita completamente no que ela diz? E ela pode continuar comendo trumah, porque a gente não acredita no que ela diz? Ou será que a gente somente desconfia que ela está mentindo, mas talvez ela está falando a verdade? Sendo assim, a gente não vai dar a ketuvá para ela, porque a gente desconfia que talvez ela está mentindo e na verdade ela não teve relação com ninguém. Mas por outro lado, talvez é verdade. Sendo assim, a gente vai proibir ela de comer trumah. Será que a gente não acredita completamente no que ela diz? E ela pode continuar comendo trumah como uma esposa normal? Ou será que a gente somente desconfia que ela está mentindo, então a gente não dá que tu vá? Mas, por outro lado, a gente não deixa ela comer trumah. Fala, Gemará, que, na verdade, essa lei é uma discussão entre dois sábios. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet sustenta o Ohelet, Shlotu Tzilaz Albanea. A gente permite ela de comer trumah. A gente não recebe o que ela disse completamente. Porque se a gente vai receber o que ela disse e falar que ela não pode comer trumah, as pessoas vão ver que ela está casada com um kohen e não está comendo trumah. Ou seja, ela está proibida de ficar casada com ele. Uma vez que ela está proibida de ficar casada com ele e ela continua casada nesse espaço de tempo, os filhos que nascem de um casamento desse, de um kohen que causou com uma mulher que lhe é proibida, eles são halalim, eles são sacerdotes problemáticos, eles não podem trabalhar no Beit HaMikdash, etc. Diz Rav Sheshet que se a gente vai proibir ela de comer trumah, as pessoas vão achar que ela esteve casada com o seu marido enquanto ela estava proibida de estar casada com ele. E vão acabar falando que os filhos que nasceram no casamento são filhos halalim, filhos problemáticos. Mesmo que, na verdade, eles nasceram antes dela estar proibida. Para não chegar numa situação dessa que vão falar mal dos filhos enquanto, na verdade, eles não são halalim, fala Rav Sheshet que a gente permite ela de comer trumah completamente como se fosse uma esposa comum. Rava Amaru, Rava diz não. Eina ochelet, efshar de'achla churi. O Rava diz que não, que ela realmente a gente desconfia que talvez ela está falando a verdade. Então, por um lado, a gente não dá trumah por ela, mas por outro, a gente não deixa ela comer trumah. E ele não desconfia que as pessoas vão falar mal dos filhos, porque as pessoas não sabem reconhecer se ela está comendo trumah ou se ela está comendo alimentos comuns. As pessoas não vão perceber e não vão falar mal dos filhos. Amar Rava, vem o Rava e explica o Moder Rav Sheshet, mesmo o Rav Sheshet, que falou que a gente libera ela de comer trumah para que não digam que ela estava proibida para o seu marido e que os filhos são problemáticos. Mesmo o Rav Sheshet que disse isso, ele concorda que se ela se enviou o voo, e o marido já faleceu, depois que o marido já faleceu, ela realmente não pode mais comer turmal. Uma mulher de um Kohen comum, que o marido falece, ela pode continuar comendo turmal. Porém, essa que ela veio e disse que ela está proibida de continuar casada com ele, a gente desconfia que ela está falando a verdade, e mesmo o Rav Sheshet concorda que ela não pode mais comer turmal. Tudo que a Rav Sheshet disse é que vão acabar falando mal dos filhos dela. E por isso que a gente liberou ela de comer trumá. E esse motivo não é válido com relação à mulher que se enviuvou. Porque as pessoas que vão ver que ela não está comendo trumá vão falar tudo bem. Pode ser que ela teve relação com outro homem depois que ela já se enviuvou. Então, não temos um motivo bastante para liberar ela de comer trumá. Diz a Rav Sheshet que uma mulher que ainda está casada, se vão ver que ela não está comendo trumá, pode ser que ela se tornou proibida para o seu marido antes de ter os filhos. De modo que os filhos são problemáticos. Por isso que Rav Sheshet liberou. Mas essa mulher, que ela já está viúva, as pessoas vão falar, bom, tudo bem, pode ser que ela se tornou proibida para o seu marido depois que ele já faleceu. Então, os filhos não têm nenhum problema. E por isso, também, nesse caso, também Rav Sheshet concorda que ela não pode mais comer trumá, porque a gente desconfia que ela está falando a verdade.